Glória a Deus. Dia 11 de fevereiro, conhecido como Domingo de Carnaval, muitos decidiram viajar, outros optaram em ficar em casa. Ah, eu vou assistir o culto pela internet. Olhe para a pessoa linda, bonita, cheirosa, que Deus colocou do teu lado aí, e pergunte a ela assim: tu não tinha um lugar melhor para ir, não? Agora responda assim: não. Glória a Deus. Queridos, eu comentei nos demais cultos que, conversando com alguns pastores esses dias, e alguns disseram para mim que iam reduzir os cultos de suas igrejas. Tinha pastor que faz dois cultos, ia ter só um, outros fazem mais, ia ter diminuído. Aí me perguntaram, eu falei: não, eu não vou diminuir nada, não. Meu povo vai para a igreja, que conversa é essa? Lá o pessoal que frequenta a Igreja Vida é tudo crente. E eu louvo a Deus pela sua vida, querido. Não estamos superlotados hoje, mas podemos ver que a tua prioridade é buscar o reino de Deus. E, assim como eu, você escolheu nesse carnaval não viajar de avião, não viajar de ônibus, nem ir para o sertão, que, diga de passagem, deve estar quente. Se aqui está quente, imagina lá. Mas, assim como eu, você decidiu fazer um cruzeiro. É ou não é? Cruzar da sala para a cozinha, cruzar da cozinha para o banheiro, fazer o cruzeiro dentro de casa para a honra e glória do Senhor. Mas, querido, já percebeu que somos hoje, a nossa geração, a nova geração, a geração em que a gente que é mais velho vai se metendo, né? Esse tempo em que vivemos é um tempo considerado de muita informação, porque você tem acesso a muita informação. Houve uma época, e isso há muitos anos atrás, a época lá dos seus avós, né, na década lá de 1950, de 40 para 50, foi chamada os anos dourados do rádio, onde toda a comunicação vinha através dos rádios, e as pessoas tinham o costume de ouvir rádio. Hoje em dia, pouca gente ouve rádio, é muito difícil. Você ouve muitas vezes um pouquinho só nos carros, né? Você vai andar de carro, se você não ligar numa playlist sua, se o teu carro não tiver aquele sistema de acessar o teu celular para ouvir ali uma playlist da vida, uma série de músicas, eventualmente você coloca numa rádio, mas é hoje pouco usado. Depois veio a era da televisão, aonde toda a informação você tinha na televisão, acreditava em tudo que era dito na televisão, poderia ser verdade ou mentira, você dizia: não, foi dito na televisão, então é verdade. E também era muito comum ver as notícias nos jornais de papel. Eu lembro que eu, quando vim morar aqui, eu assinei Correio, jornal, como é que é? Jornal Correio. Recebia na minha casa, fazia pilhas e pilhas, né, de jornal. Mas hoje, com o advento, né, já muito divulgado da internet, você tem informação num digitar, num clicar, num acessar de um site, de uma plataforma. E muitas notícias que poderiam durar muito tempo para chegar até nós, elas chegam em questões de segundos. Algo que aconteceu do outro lado do mundo, em um segundo, dois segundos depois, você já está sabendo aqui no Brasil. E muitas dessas notícias, às vezes, nos incentivam, nos animam, nos encorajam, mas muitas delas também nos entristecem, nos abatem, nos deixam preocupados, muitas pessoas ficam ansiosas. Por isso vivemos uma geração também, uma geração traumatizada, uma geração que vive a poder de remédios, porque vive deprimida, ansiosa, angustiada. Às vezes você sabe de uma notícia lá da Europa e você fica ansioso aqui no Brasil, com medo de aquela situação, de aquele problema chegar aqui. Mas eu quero dizer para você que um meio de comunicação que já ultrapassa, podemos dizer assim, os 4.000 anos, está sempre atual, que é a palavra de Deus. E ela vem te dizer nessa noite que você, independentemente de qualquer informação que você receba, independentemente de qualquer notícia que chegue até você, a palavra de Deus, ela é imutável, e ela continua afirmando que você em Cristo é mais do que vencedor. Meu Deus, como você está abatido, como você está triste. Eu vou repetir essa frase. Uma palavra de mais de 4.000 anos vem dizer a você. Na verdade, essa foi escrita por Paulo há 2.000 anos. Quer dizer a você que você em Cristo é mais do que vencedor. Ah, eu pensei que eu tinha que dizer assim: olha, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Agora você foi motivado pelo meu grito, né? Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, porque é lá que está escrito isso. Romanos capítulo 8. Porque às vezes, querido, nós agimos como criança. E como criança, às vezes, precisa ser chamada a atenção. Precisa ser despertada. Às vezes você chega para o teu filho e diz assim: ei, senta aí. E ele fica: ei, senta aí. Fica brincando, correndo. Ei, senta aí. E ele está correndo. Eu não sei você, mas eu de vez em quando fazia para os meus assim: ei! Aí vinha sentar. E às vezes Deus está fazendo, está olhando para você e está fazendo assim: ei! Olha para o teu irmão e faça para ele assim: ei! Mas não é para dar susto no irmão, não. Por isso que eu preveni, né? Que a gente precisa. Porque às vezes você entra no mundo, né, de Nárnia, fica lá, sabe nem para onde vai. Romanos 8, a partir do versículo 28. Ei, achou? Amém. Diz assim o texto: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amém? Nada. Repita comigo: nada. Absolutamente nada. Não, era só para dizer o nada mesmo, mas ficou bom. Meio desencontrado, né? Mas tudo bem. Queridos, entenda isso. Às vezes nos deixamos levar pelas situações que nos tendem a deprimir, a entristecer. Eu quero dizer uma coisa para você: o mundo está aí e ele está entregue nas mãos de Satanás. Infelizmente, Satanás está fazendo o que faz nessa ocasião do carnaval. Então, misericórdia. Eu estava vendo um vídeo que a bispa estava me mostrando, só me fazendo, só para a gente rir um pouquinho, lá na Bahia. Depois você procura lá, Baby do Brasil na Bahia. Eita, coisa engraçada. Só ela mesmo para fazer aquela loucura. Mas Deus está no controle. Deus não perde o controle de nada. 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 E por mais que as situações às vezes venham complicar, por mais que você diga: minha vida está difícil, minha situação está difícil, eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou com a família desestruturada, eu estou sem saber o que fazer, eu estou sem rumo, eu quero dizer para você: não se aperreie, você é mais que vencedor. E a situação do mundo vai piorar. Visto que palavra desanimadora. Não, querido, não é minha não, Jesus que falou. Ele não disse que você no mundo teria um mar de rosa. Ele disse isso. Ele disse: olha, me aceite como Salvador e você vai ter vida abundante. Ele falou isso? Falou. Ah, isso ele falou. E ele disse: essa vida abundante é você ter uma casa na praia, um carro zero, uma mulher bonita, um homem legal. Não, não foi nada disso que ele falou. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele está conosco, e aquele que está conosco é vencedor. E não tem coisa melhor do que jogar no time de Jesus, andar com vencedor. Ninguém gosta de andar com perdedor, querido. A verdade é essa. Ninguém gosta de andar com perdedor. Nós gostamos de andar com vencedores. Nós queremos frequentar lugares bons, lugares que nos tragam uma tranquilidade. Nós gostamos de ir na casa de quem é uma pessoa agradável. Nós gostamos de estar numa célula agradável. Gostamos de frequentar uma igreja agradável. Sempre gostamos de um ambiente agradável. Nós não gostamos de ambiente depressivo. Mas às vezes nós nos deprimimos diante das situações. Mas eu quero falar para você algumas verdades inseridas na palavra de Deus, com base nesse texto de Paulo aos Romanos, que nos animam, mesmo diante de quando olhamos lá para fora, nesse mundo de informação que recebemos via internet todo dia, não venhamos abaixar a guarda e desanimar, sabendo que as provações, as dificuldades virão, mas aquilo que é nosso já está prometido e guardado nos céus. Ah, bispo, mas eu não quero esperar até morrer e ir para o céu. Então, querido, viva uma vida abundante agora aqui. É isso, para isso que Jesus te salvou. Você começar a viver aqui. Você deve conhecer alguém que dificilmente se abala, está sempre sorrindo. Eu conheço gente assim. Pode o sangue dar na canela, aquela pessoa não abre a boca nunca para murmurar, reclamar. Seja assim. É tão raro encontrar alguém assim, de vez em quando a gente encontra. Eu conheço. Agora, quantas pessoas eu conheço aqui na igreja? Não faço nem ideia do número. Mas só mulher aqui na igreja, a bispa estava fazendo levantamento, tem umas 700 mulheres, já parou para pensar? Tem mais de 1000 pessoas aqui na igreja, poderia chutar aí uns 1300, 1500 pessoas que vêm aqui na igreja, frequentam, fazem rodízio. E se eu for anotar todos que eu conheço daqui, todos que eu conheço fora daqui, dá muita gente. Agora, se você me perguntar quantas pessoas o senhor conhece que é assim, de característica, de pessoa que não se abala diante de uma situação difícil, está sempre sorrindo, está sempre abençoando, está sempre dizendo palavras agradáveis, é uma pessoa que não murmura, eu vou dizer para você, não é nem 1% desse total. Mas por que não ser assim? Eu tenho tentado ser assim, mas às vezes eu descubro que eu sou muito chato, né? E a minha chatice atrapalha de eu ser assim. Mas eu ainda não desisti. Eu vou tentar continuar sendo. Ter sempre uma palavra, uma conversa boa, agradável. Tem gente que você se aproxima, ele está de bem com a vida, Ele é uma pessoa agradável. Tem outras pessoas que você chega, só está murmurando, reclamando. É o preço que está alto, é não sei o que, não sei o que. É doença, é problema, é governo, é política, é corrupção. Pelo amor de Deus, gente. Seja você portador de alegria, de boas novas. Por isso que Paulo vai dizer aqui que a promessa, há uma promessa para nós de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas tem coisa que nós julgamos que não é bom. Entenda a diferença de bom e bem. Bom é aquilo que eu acho que eu vou gostar. Bem é aquilo que vai me fazer melhorar. Tem criança e tem adulto também que não gosta de comer legumes. É verdade? Eita. Tem gente que o único legume que come é batata. E olha lá, né? Se for batata frita. É ou não é? Mas se fizer uma salada de legumes, empurrar ali cenoura, beterraba, qual outra aí? Vamos lá, chuchu. Chuchu não tem gosto de nada, né? Mas vai botar lá uma vagem, né? Mais o que? Uma cebolinha, uma cebola, né? É o coentrinho. Pode pôr, eu boto de lado. Coentro não é legume, rapaz. Coentro é mato. Não, aí tem gente que vai, aí já deixa de lado. Eu não gosto de cenoura. Se eu fosse coelho, eu comia cenoura. Eu não gosto de folha. Eu não sou lagarto, né, para comer folha. Daqui a pouco eu vou virar borboleta. Mas às vezes a criança rejeita, mas os pais sabem que aquilo é bom. E aí bota o chinelo havaiana do lado e diz: coma tudo. E às vezes, para enganar a criança, bate no liquidificador. É ou não é? Lá em casa, eu lembro que eu detestava beterraba e minha mãe fazia como a bispa de vez em quando faz. Bota para cozinhar junto com o feijão. Se não vai comer a beterraba, pelo menos o caldo. O caldo vai. Meus filhos cresceram tomando caldinho de beterraba no feijão. Mas por que que a gente obriga a criança? Porque aquilo é saudável. Porque não adianta querer deixar comer só o que quer. Porque se deixar uma criança comer só o que quer, ela vai querer só guloseimas, doces, pipocas, aqueles isopor salgado, né? Só vai comer aquelas coisas. Mesma coisa na hora de ir para a escola. Qual a criança que em sã consciência vai, por livre e espontânea vontade, dizer para o pai e para a mãe: vou acordar cedo para estudar? Essa criança precisa ser estudada. Se ela tiver um comportamento desse. Porque a maioria das crianças querem ficar dormindo, querem brincar, né? Querem se divertir. Isso é ser criança, gente. Quando eu falo assim, eu venho para cá, né? Acabo o louvor, aí eu venho assim: quero chamar as crianças. Vem correndo. Aí eu digo: corre não, não sei o quê. Mas eu estou rindo com elas aqui, porque eu sei que elas vão correr. Eu sei que elas vão brincar, né? É o ser criança. E aí o papai e a mamãe tem que educar. Tem que ensinar: filho, estudar é importante. Filho, comer legumes é importante. Filho, olha, tomar um suco de uma fruta é importante. Ter hora para brincar, ter hora para estudar, ter hora para assistir, né, uma televisão ou uma internet, alguma coisa. Tudo tem sua hora. A gente faz isso com os nossos filhos e Deus faz isso conosco. Que nós chegamos à fase adulta, mas continuamos, muitas das vezes, com comportamento de criança. E não entendemos que aquilo que Deus faz conosco, embora aos nossos olhos não sejam agradáveis, não seja bom, é feito para o nosso bem. Percebeu a diferença? A criança, se você botar para ela escolher um prato de legumes ou um prato cheio de chocolate, bombons, né, pipos, essas coisas assim, ela vai escolher o outro. Mas você diz: não, tem que comer o legumes. Ela vai dizer: isso aqui não é bom, mas faz bem. Essa é a diferença. Aquilo que você está passando, querido, pode ser uma provação, uma dificuldade, uma crise, uma coisa que você está dizendo: eu não quero fazer isso, viver isso, passar por isso, porque isso não é bom, mas isso para mim vai fazer bem. Espiritualmente vai me ensinar. Por isso a nossa breve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que está por vir. E aí você entende quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, todas as coisas, querido, por que que eu acho que só as coisas boas vão cooperar para mim? Não, Paulo, ele poderia ter dito, olha, eu quero dizer aí vocês cristãos de Roma, as coisas boas que acontecem na sua vida vai cooperar para o seu bem. Não, ele não diz isso, ele diz todas as coisas. Quando somos enganados, traídos e humilhados, quando somos elogiados, abençoados e honrados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Todas as coisas. Ah, eu discordo. Tu pode discordar à vontade do que for. Você pode discordar do estudo da célula, você pode discordar do teu líder, você pode discordar do teu bispo, você pode discordar do teu prefeito, do teu governador, do teu presidente, você pode discordar até de Deus. Você pode dizer, Deus, eu não concordo com o Senhor, mas todas as coisas continuam cooperando para o teu bem. Entenda isso. Pode ser bom ou ruim. No momento em que você entender que todas elas vão cooperar, aí você vai entender aquilo que eu falei, que está lá em 2 Coríntios 4, 17. Que a nossa breve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso de glória. Sempre. Então a primeira coisa que precisamos entender. Ah, está difícil? Tá. O mundo está complicado? Tá. Na educação, misericórdia? Misericórdia. Continua exercendo o teu papel como pai e mãe. Mande teu filho para a escola para aprender matemática, aprender português, aprender ciência, aprender física, mas a educação é em casa. Nunca esqueça isso. Traga ele para a igreja, ele vai aprender Bíblia, ele vai aprender histórias da Bíblia, ele vai aprender como orar, vai aprender como cantar, como adorar, como se comportar na igreja, mas a educação espiritual é em casa. Tem pai e mãe que quer fazer da igreja como faz na escola. Chega lá e larga o filho para ser educado pelo professor. Tem pai e mãe que chega aqui na igreja. Não é vocês que estavam aqui, não. É no outro culto que tinha. Chega na igreja e acha que a igreja é playground. Larga o filho. E aqui teve um culto que tinha uma pirraia aqui, só a misericórdia de Jeová. E eu falei, perguntei para a bispa, quem é a mãe daquele vagalume? É porque a menina tinha uma luz no sapato, ela corria por aqui acendendo. Aí a bispa falou assim, sei não, mas aí na hora da oferta eu vi quem era a mãe. Passei pela mãe e falei assim, se tu não segurar tua filha, eu vou chamar tua atenção de púlpito. Estou falando agora porque foi em outro culto. E eu não vou dizer o nome dela, mas já sabe, tem gente que já sabe até quem é. Foi a filha de fulana. A mãe vai aprender. Eu não brigo com a criança de forma alguma. Minha vontade era de vir aqui pegar a menina pelo braço e levar para a mãe. Mas aí eu ia fazer a menina passar vergonha. Eu já fiz isso no passado. Eu não falei que eu estou tentando melhorar? No passado eu já fiz isso. Eu dizia, pegar o pirra aqui, vai para o teu pai. Ei! Aí ele, vai para o teu pai. Aí agora não, agora eu fico olhando, eu venho para cá. Venho pra... Você não vê não, mas eu venho para a ponta aqui. Quem é a mãe dessa corredinha? Quando eu vejo a mãe, eu falo, deixa ela comigo. Aí eu falo aqui de forma genérica e fico olhando para a mãe, às vezes assim, ó. Foi teu filho não, viu, meu filho? Aprendendo, querido. Porque quem vai ensinar teu filho a adorar a Deus não é a pastora Bruna. Não é pastor Davi na rede de criança. É você. É você. Deixa ele ver você adorando a Deus na igreja, adorando a Deus em casa. Agora chega na igreja, está aqui. Aquele louvor lindo, esse último louvor é poderoso, sem ser o da oferta, o anterior, né? Poderoso. Eu falei para a bispa, eu nem conhecia a letra direito. Estou aprendendo, né? É de Baruque, né? Vou aprender em casa essa semana. Mas tu chega aqui, louvor profético da família, da sua vida. Aí chega em casa, você vai botar o quê? Música do mundo. Teu filho vai aprender como. Segunda coisa que eu quero destacar nesse texto também, querido. Sabe por que nós podemos ter essa certeza? De que tudo contribui para o nosso bem? Sabe por que nós podemos ter a certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores? Sabe por quê? Porque o amor de Deus é inabalável. Diga isso para o teu irmão. O amor de Deus é inabalável. Caramba, nada pode abalar o amor dele. O nosso amor se abala, querido. Sabia disso? No dia do casamento, está aqui a mulher e o marido, com os votos, chorando. Você é o amor da minha vida. Quando você surgiu, o sol brilhou. Oh, coisa linda. Oh, você me encanta, você me aceita. Como eu, é tanto voto lindo, eu quase choro fazendo casamento. Só que eu já fiz uns 200 casamentos, então eu já sou vacinado, né? Aí basta o primeiro problema. Primeira crise financeira, primeira crise de saúde, crise familiar, mas não tem nem filho. É, eu tô falando da sogra do sogro que fica metendo o bedelho no casamento. A sogra que vai lá almoçar, a nora toda amorosa convida a sogra, vamos almoçar. Aí a sogra chega lá, meu Deus do céu, meu filho deve estar passando é fome. Né? Crise familiar, aí começa a abalar o amor. Crise de ciúme, crise de traição. Querido, eu sei que muitas crises vêm nos casamentos, mas se você prometeu amar, o amor, ele precisa ser inabalável. O sangue pode dar na canela. Você quer ter filhos saudáveis? Estáveis, que não se abalam, crianças que vão crescer e vão se tornar adultos fortes. Se você, quem tem filho de adolescente para baixo aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Eu vou pedir para você fazer uma coisa. Quando teu filho tiver a idade de pensar, de raciocinar, tiver ali junior para adolescente, até adolescente já, jovenzinho, tu quer que eles sejam fortes? Chame eles. Sente com eles. Eu sei porque eu fiz isso com meu filho. E diga para eles assim, ó: papai e mamãe não são perfeitos. Papai e mamãe já pecaram, já fizeram muita coisa errada. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: papai e mamãe nunca vão se separar. Entenderam? Eles vão crescer com uma segurança de que podem confiar no pai e na mãe, e no casamento do pai e da mãe, e no amor do pai e da mãe. Porque, querido, o sangue pode dar na canela. Ah, o senhor diz isso porque é casado com a bispa. Vamos mudar de assunto. Aturar ela é fácil. Eu não sei como ela consegue me aturar, porque eu sou chato. E ela sabe disso. E eu sei disso. A gente vem, então, sabe o que a gente conversa de vez em quando? Se a gente morrer, que morra junto. Eu já falei, vamos morrer de mão dada? Porque eu não sei, ela, eu sei que mulher, quando fica viúva, difícil casar de novo. É muito difícil. E ela não vai casar de novo, não, eu duvido. Porque ela olha para mim e vai dizer, puxa, vou arrumar outro como ele, não vou. Porque para casar de novo tem que ser alguém melhor. Pior é melhor ficar solteiro, viúvo. E eu não caso de novo também, não. O pessoal diz, duvido, o pessoal arrumar uma novinha, foi estar amarrado em nome de Jesus. Eu tinha uma novinha que ficou veinha comigo, agora eu vou arrumar outra novinha para me livre, meu irmão. Então a gente conversa sobre isso, a gente ri, a gente brinca. Os filhos dizem que vão tomar a casa da gente, se eu vou ficar viúvo. Já querem matar um e tomar a casa. Meu Deus do céu, mas é assim mesmo. Mas, querido, é segurança. E segurança. Sabe por que eu aturo ela, ela me atura? Porque Deus fez um para o outro e acabou. Eu falei para uma mulher aqui da igreja que veio me falar, veio reclamar do marido. Converse com ele, bicho, meu marido, sei o quê. Eu falei, minha querida, deixa eu dizer uma coisa: teu marido é um herói. Porque a primeira atitude que eu teria se eu tivesse casado com você era no dia seguinte me separar. Ela, por quê? Eu falei, só quem suporta você é teu marido. A dose que Jesus deu para suportar você, mulher, é teu marido. Ele deu a dose para mim suportar ela, deu a dose dela para suportar a mim. Acabou. Eu não arriscaria com outra nem a pau. Deus me defenda. A gente vai morrer junto com 99 anos. Por que não com 100? Porque 3 dígitos é demais. 99 está bom. Vamos fazer boda de múmia e morrer. Tá bom demais. Oxi. Aí você fica, a minha vida. Ai, se fizer isso, eu não amo mais. Toma vergonha. Entenda, amor não é sentimento. Paixão é sentimento. Atração é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é dom de Deus, fruto do Espírito que precisa ser desenvolvido na tua vida. Deus decidiu amar o mundo, por isso ele enviou Jesus. Você, quando toma a decisão de casar com alguém, você decide amar aquela pessoa. E como é uma decisão, você pode amanhã desistir. Ou pode ser macho o suficiente, mulher o suficiente para dizer, não vou desistir, acabou. Ela bota você para fora. A minha mulher me botou para fora. Sabe o que você diz para ela? Não saio. É igual cururu. Pode me chutar que eu fico aqui. Eu volto. Oxi, vou para a casa da minha mãe. Toma vergonha. Mãe, se teu filho bater na tua casa, manda de volta, viu? Vai dormir no sofá. Que conversa. Paguei caro pela cama. Comprei uma cama queen. Oxi, não comprei a king size porque não passa na escada. Senão seria uma king size. Já pensei até em comprar duas para ficar. Ah, duas normal, né? 1,38m cada uma ia dar 2m, quase 2,80m, 2,76m, ó. Se a mulher me irritasse, eu só empurrava uma cama para lá e se afastava assim, ficava os dois no quarto. Que conversa, eu ia parafusar uma na outra. Querido, em nome de Jesus, o amor de Deus tem que nos inspirar. O amor dele é você peca. Você se afasta de Deus, você sabe, apronta, achando que está fazendo escondido, ninguém está vendo. Olha, olha, você está mentindo para duas pessoas, impossível de você mentir. Uma é para Deus e outra é para você mesmo. Você mente para você mesmo. Ai, vou fazer isso aqui, ninguém vai ver. Oxi. Deus está vendo. Eu trabalhei num setor, numa empresa que eu achava engraçado. Era meia parede de tijolo, a altura dessa aí, e o resto era tudo vidro, igual aqui a bateria. Eu vou entrar, só para... A câmera pega eu aqui dentro, não pega? Olha que lindo eu aqui dentro. Tá me vendo? O setor era assim, vidro. Eu trabalhava de costa, no computador. De vez em quando o computador era uma coisa nova. Alguém parava na janela, aqui no vidro, para ver eu trabalhar. Eu detestava isso. Aí sabe o que eu fazia? Tô aqui, né? Eu sentia que parou alguém atrás de mim, eu fazia assim, ó. Sabe qual é o nome disso aqui? Aquário. Eu falei, eu sou um peixe. Imagina, você trabalhando e um papagaio aqui atrás de tu, ó. Dá uma agonia, não dá? Não gosto não. Olha para o teu irmão e diz assim: quando você está pecando, fazendo o que não deve, olhando o que não deve, navegando na internet no que não deve, Deus está igual um papagaio aqui atrás de você olhando. Ele está vendo tudo. Está vendo tudo. Pode ser de madrugada no celular. Mas sabe qual que acontece? Ele continua te amando apesar dos teus pecados. Ele continua te amando. Por isso que Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada. Nada. absolutamente nada, nem o pecado, nem o diabo, nem o inferno. E aí eu vou para o terceiro ponto, que é o último que eu quero destacar, dizendo o seguinte: isso tudo acontece para termos a certeza. Gente, certeza é certeza, não pode duvidar. É certeza. Tem coisas que você pode duvidar. Pouco tempo mandaram para mim. Cadê Kerline? Tá aí não. Kerline mandou para mim. O Everson estava até lá em casa. Uma imagem de uma sandália e de um vestido, não foi? Que cor é isso? Aí eu falei. Olhei e falei. É marrom e branco. Aí o Everson, que conversa, bispo? É preto e azul. Falei, o Everson, tu é daltônico. Isso é marrom e branco. Aí, é preto e azul. Aí cheguei para a bispo. Que cor é essa aquela? Preto e azul. Eu falei, não. Daltônico sou eu. Até hoje tem gente brigando com esse negócio do vestido. É ou não é? É preto, azul, é dourado e branco. É dourado e branco, é preto e azul. Independente, querido, você não vai ter certeza. Você tem certeza daquilo que você está vendo. Então ele pode jurar que é preto e azul. Para mim vai ser dourado e branco. Eu posso chegar e dizer: essa bandeira para tu é branca e azul. Você, não, é branco e verde. Eu vou dizer, azul, verde. Você está vendo o verde. É a certeza que você tem. Acabou. Ninguém vai tirar essa certeza de você. Convicção daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo. Ah, eu estou com a dor aqui. Aí a pessoa chega, não, está doendo não. Não, a dor é minha, está doendo. É fraquinha, fraquinha conversa, a dor é minha. Tu é mole, eu sou mole, mas a dor é minha e está doendo. Dá licença? Convicção do que está sentindo. Ignora que passa, que conversa, está doendo. Vou ignorar onde? Me dá um analgésico, alguma coisa, vou no médico, mas que está doendo, está doendo. Convicção, ninguém tira. Você sabe que é. Eu virei para minha mãe, quando eu cheguei perto da adolescência. Minhas irmãs ficavam zombando de mim, dizendo que eu era adotado. Mas eu era parecido com elas, não tinha como pensar que era adotado, não. Mas eu fui perguntar à minha mãe: sou adotado? Ela, não, você nasceu de mim. Por onde eu saí? Me mostre. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe agradecer a Deus pela cesariana. Ela quase morreu para me ter. Porque aquele tempo cesariana era do umbigo para baixo, né? Era vertical. E minha mãe tem 1,5 metros. Depois de ter tido 4 filhas, parto normal, vim eu com 5 quilos. E teve que ser cesárea. E ela falou: Deus, obrigado, porque meu filho não nasceu normal. Porque eu cheguei para ela e falei: eu quero ver. Aí ela mostrou o corte aqui no umbigo. Aí você saiu daqui. Aí eu falei: ah. Convicção. E quem olha pra minha cara e olha pra cara dela vai dizer: é dela mesmo, quem pode correr? Porque tem filho que tem medo, né? Porque a mãe é tão diferente, aí não tem aquela convicção. Quando eu casei, minha mulher, a bispa pensou que a gente ficou com medo de ter filho. Nosso filho vai ser bonito? Eu falei: olha, DNA lindo que eu fiz aí, rapaz. Aí eu falei pra ela: não tem como não ser bonito. Todos nossos filhos vão ser lindos. Eu sou lindo, você é linda. Por que que de dois lindos vai nascer um feio? E aí nasceu o Lucas. Fui visitar no hospital. Ele estava no berçário. Ela no apartamento. Cheguei no apartamento e falei: cadê ele? Está no berçário. É lindo? Ela: não. Mas Deus muda, né, meu filho? Ele nasceu com a carinha de velho, rugadinha assim. Nasceu com 58 anos já, mas Deus mudou isso. Certeza, querido. Pare de ser pessoa levada por todo vento de opinião. Chega na igreja, a igreja é uma bênção. O bispo é uma bênção, a bispa é uma bênção. O louvor, a pastora Bruna é uma bênção. Aí a célula é uma bênção. Tudo é bênção, está nas nuvens. Daqui a pouco, no primeiro problema: ah, essa igreja é ruim, o bispo é ruim, a bispa é ruim, Bruno é ruim, a célula é ruim, meu líder, tudo virou ruim. Como é que muda? Sabe o que é isso? Falta de
convicção, falta de certeza, não sabe o que quer. Quando algo não te agradar, querido, isso vai acontecer, é fato. É fato. Na sua célula, às vezes seu líder de célula não vai te agradar. Teus colegas de célula não vão te agradar, teus irmãos de célula. Às vezes o louvor não vai te agradar, os diáconos não vão te agradar, a recepção não vai te agradar, sabe? A mídia não vai te agradar, o som não vai te agradar, o bispo não vai te agradar. Mas sabe o que você faz? Tem problema não, foi só um problema, vai melhorar. Eu tenho certeza que vão melhorar. Sabe por quê? Porque todo mundo com quem você lida aqui, não somos perfeitos. Estamos num processo de melhorar a cada dia, a cada dia. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Caminhamos buscando a estatura de varão perfeito, Cristo. Se você não consegue agradar a tua esposa, teu marido, teus filhos, como é que tu vai querer agradar todo mundo aqui? Não tem como não. Mas aquele que cuida de nós nos garante a vitória, a certeza que está lá em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele nos garante a enfrentar qualquer desafio da vida e encontrar coragem nele, sabendo que para cada desafio ele nos capacita. Às vezes tropeçamos, choramos, machucamos o joelho, caímos na caminhada, respiramos fundo, levantamos e prosseguimos. Por isso que Paulo disse: eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio, não que os irmãos podem me dar, mas pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que me está prometida lá na glória, na eternidade. E essa certeza ninguém me tira. Nem o inferno, nem sistema político, nem nada, ninguém me tira da certeza da vitória. Sangue pode dar na canela, mas eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o teu nome. Às vezes nos entristecemos, nos abatemos, ficamos tristes, cabisbaixos, ansiosos, deprimidos, mas ó Deus, a tua palavra nos fortalece de que em Cristo e com Cristo e através de Cristo nós somos mais que vencedores. Nos ajuda, Deus. Por nós mesmos não conseguimos, precisamos de ti a cada momento da nossa vida, a cada instante. Às vezes tentamos fazer as coisas sozinhos e quebramos a cara, mas o Senhor está nos dizendo que podemos e devemos estar contigo, porque o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Ajuda a tua igreja, Senhor. Fortalece cada um que está aqui presente nessa noite. Renova, Senhor, as esperanças. Renova a fé, a certeza. E te agradecemos, Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus.